O nosso assunto segue sobre saúde aqui no programa. Vamos falar novamente a respeito do uso irregular de medicamentos para emagrecer. Uma pauta popular, atual, importante sobre a sua conscientização e informação. Mais um profissional, uma profissional vai participar aqui conosco para falar a respeito desse tema. Importante, visões diferentes, opiniões de profissionais diferentes que atuam também em regiões distintas, que é a Bruna Isidro, já está conosco na linha, nutricionista do Colégio SATIC, falando a respeito sobre este tema preocupante. Olá, Bruna, obrigado por nos atender. Boa tarde.
Olá, Bruno. Boa tarde a todos que nos ouvem.
Agradecemos a sua participação conosco. Bruna, queria que você iniciasse falando a respeito desse cenário atual, um tema atual, não é? Desse uso irregular de medicamentos. Como é que você vê esse cenário e a adesão dessas pessoas a esse tipo de medicação, muitas vezes sem acompanhamento, de forma mesmo irregular?
Isso. Esses medicamentos, eles vieram para o tratamento da obesidade, né? São medicamentos que agem no centro da saciedade, no centro da fome, fazendo todo esse controle. E eles são muito bem indicados para quem tem obesidade, né? Que é que nós podemos caracterizar com um IMC ali acima de 35, de 40, né? Então, para esses casos, a medicação ela é muito bem-vinda. Ela tem muitos bons resultados. São medicamentos que vieram aí de um uso para pessoas com diabetes, né? E foi visto que um dos efeitos era o emagrecimento, né? Então, ela é uma medicação muito boa, mas é uma medicação que ela precisa ter um cuidado, um olhar centrado no paciente, por isso um acompanhamento médico é muito importante. Um acompanhamento nutricional também é essencial, porque o uso desse medicamento faz a pessoa emagrecer, por quê? Porque ele atua justamente no centro da fome, né? Então ele reduz a fome, isso é uma via hormonal que faz isso acontecer, né? Reduzir a fome e aumentar a saciedade, então a pessoa ela acaba não sentindo fome. Consequentemente, ela não se alimenta, mas não é porque ela não sente fome que ela não deve se alimentar, né? Afinal de contas, nós temos todos os processos metabólicos e fisiológicos que o nosso organismo precisa cumprir diariamente e essas funções, elas dependem de nutrientes e esses nutrientes, eles vêm da alimentação. Por isso, uma alimentação equilibrada e saudável é fundamental para o sucesso do tratamento. E o uso, esse uso que às vezes a gente vê, às vezes tem pessoas assim, eu quero perder 5 quilos, 3 quilos, e vai lá e usa o medicamento por conta própria. Eu acho isso muito arriscado, né? E nós temos casos, nós temos bastante estudo clínico, e até as próprias pessoas dizendo, né? Tem muitas pessoas que querem perder 5 quilos, perde os 5 quilos e depois recupera 8 quilos, né? Então esse uso indiscriminado, ele chega a ser até assim perigoso.
Doutor, e como você vê o cenário, os números aqui na nossa região? As pessoas estão tendo essa conduta errada, digamos, prejudicial à sua saúde? Muita gente tem aderido a isso e apresentado problemas de saúde em virtude do uso de forma errada?
Então, o uso do medicamento que leva a um processo do emagrecimento, o emagrecimento em si, ele tem algumas fases, né? Que é o emagrecimento no início, aquela perda de peso muito rápida, depois acontece uma adaptação e depois um efeito platô. O que é o efeito platô? A pessoa para de emagrecer, né? Então, assim, eu atuo em clínica, eu atendo os pacientes em clínica, uma clínica que tem médico, que tem psicólogo, nós somos um educador físico, nós somos uma equipe multiprofissional para acompanhar esse paciente e para intervir em todo esse processo, né? Tenho conhecimento de alguns casos de pessoas que usam por conta, usam uma dose errada, e aí o emagrecimento não vem, ou emagrece e depois recupera tudo de novo. Então, esse uso é o que está mais complicado, né? E tem muita gente que consegue adquirir esse medicamento que ele deveria ser por compra, por prescrição médica, né? Uhum. Mas muitas pessoas, enfim, acabam comprando num como é que eu vou chamar assim, num local onde não...
De forma ilegal, né?
Exatamente, de forma ilegal. E aí tem muitas pessoas que têm esse fácil acesso. Uhum. E aí compram e usam da maneira que acham que tem que usar, enfim. E aí isso daí pode ter resultado imediato, Mas a médio prazo, longo prazo não tem não. Não tem continuidade.
Você falou que o público-alvo seria quem tem obesidade, não é, doutora? E queria que você falasse a respeito das crianças, dos mais jovens. Tem limitação de idade para usar essa medicação? Como é que é feito o acompanhamento, em diferentes faixas etárias? Modifica alguma coisa?
Então, o medicamento ele é mais indicado para obesidade, mas também para sobrepeso, né? O sobrepeso seria o quê? Um IMC ali entre 25 a 30, né? Aquela pessoa que precisa perder 10 quilos, por exemplo. Também é utilizado e ele também dá resultados. Eu já tive acompanhamento com adolescentes. Criança, assim, abaixo de 12 anos, eu ainda não tive caso. Mas adolescentes tive caso, que na verdade, assim, o uso da medicação, por que que ele tem que ter acompanhamento? Porque de nada adianta utilizar a medicação sem mudança de estilo de vida, né? Porque senão, a partir do momento que tu para de usar a medicação, se tu continua com os teus hábitos anteriores, né? Um sedentarismo, uma má alimentação, o peso ele retorna, né? Então, por isso que todo esse acompanhamento ele é fundamental.
Existe alguma contraindicação? Você falou que atendeu jovens, alguma contraindicação ou efeito colateral dessas medicações?
Existem efeitos colaterais, iniciais, assim, tipo gastrointestinais, enjoo, vômito, constipação, que são os efeitos que dão mais no início da medicação, né? E aí tudo isso a gente trata ali via alimentação, e se for muito grave o caso, o médico também pode entrar com alguns medicamentos. Mas contraindicado mesmo é mais aquela. Quando precisa, assim, uma pouca perda de peso. Eu quero perder 3, 5 quilos. Eu não acho que seja necessário utilizar, não.
A gente falou a respeito dessa comercialização, não é, doutora? Muitas vezes ilegal, as pessoas buscam essa alternativa e é errada, além de ser crime, causa danos à saúde. No Brasil, atualmente, a legislação ela legaliza a tirzepatida e tem alguma outra substância também?
A semaglutida. Né, a semaglutida ela é comercialmente conhecida, né, como Ozempic,
Certo.
e a tirzepatida, o Mounjaro, né? A semaglutida, ela é um análogo de GLP-1, né? E a tirzepatida, o Mounjaro, por que que ele estourou, ele deu esse boom? Porque além do análogo de GLP-1, ele também tem um análogo de GIP, né? Então ele tem dois sistemas que funcionam ali via cérebro, enfim, estômago, intestino, questões hormonais, e aí ele é muito mais potente, né? Por isso que o Monjaro ele caiu aí no gosto do pessoal, porque realmente ele é bem potente.
O custo é alto, doutora? Como é que essa questão do preço, né, desses medicamentos? Porque creio que muita gente busca alternativa ilegal devido ao preço. Creio que custe,
Exato,
né?
exatamente. É justamente por causa disso. Primeiro, porque não precisa da prescrição médica, né? E segundo, pelo custo. Ele é uma medicação bem cara, bem acima dos valores que as pessoas são acostumadas a utilizar, né? E pelo menos aí o tratamento ele precisa ser no mínimo de 12 semanas, né? Então, com aplicações, semanais. Então, e aí depois existe a fase da manutenção, que aí junto com o médico, é o médico que vai decidir como é que vai ser essa manutenção. Então tem mais aplicações. E aí tem as dosagens, né? Que daí tanto a tirzepatida quanto a semaglutida são dosagens diferentes. Então, que elas evoluem, né? Então de 2,5 para 5, para 7,5, para 10. Né? Então acaba utilizando mais o medicamento ainda. Então ele é um tratamento de custo elevado, tá? E aí por isso que acaba existindo esse mercado ilegal aí que às vezes dá uma barateada.
A pessoa tendo necessidade de utilizar, fazendo o acompanhamento direitinho com o endócrino, com o nutricionista, tem uma estimativa de tempo, doutora? Ela perde peso rápido? Depende de cada
pede
pessoa?
Perde, principalmente nas primeiras semanas, né? Que é o que eu chamo da fase do choque, né? Que a pessoa já entra com a medicação e a gente precisa já entrar com estratégias alimentares também. E é aí que nas primeiras 4 semanas é onde acontece a maior perda de peso. Depois acaba o organismo, ele se adapta, né? Assim como qualquer estímulo, como por exemplo uma musculação, né? Nosso organismo ele se adapta ao treino de musculação e a gente precisa trocar o treino. E a medicação, quando acontece isso, dá uma mudada na dose. E aí vai para progredir mais o emagrecimento, pode chegar e provavelmente vai chegar no efeito platô, que é quando para de perder peso, mesmo tomando a medicação. E aí a gente precisa entrar com uma estratégia alimentar, que aí nós temos algumas aí depende, vai de paciente para paciente, né? Para dar uma potencializada para depois entrar na fase de manutenção, que é a fase que eu considero a mais difícil, né? Porque às vezes a gente pensa, ai, mas é difícil perder 20 quilos. É muito mais difícil manter a perda desses 20 quilos do que necessariamente perder esses 20 quilos.
Doutora, um caso, por exemplo, de uma obesidade mais grave, uma pessoa com um sobrepeso bastante grande, aliás, você já explicou a diferença, né? Mas com uma obesidade mórbida, digamos assim, um caso grave, ela tem necessidades diferentes, ela teria que fazer um acompanhamento por mais tempo.
Sim, até porque a meta dela de perda de peso ela vai ser muito maior, né? E nós temos pacientes assim, que uma meta de perda de peso de 50 quilos. Então, às vezes, não é em 12 semanas que vão se perder 50 quilos. Então, a gente precisa de um tempo um pouco maior. E isso acontece.
A gente vê muitos profissionais falar a respeito da cirurgia bariátrica, por exemplo, doutora, pontos positivos, pontos negativos. Você acha que a medicação ela pode ser uma alternativa melhor, mais positiva, menos invasiva do que essas cirurgias, por exemplo?
Exatamente, ela é justamente uma alternativa, exatamente por isso que você comentou, porque ela é menos invasiva, né? Ela não precisa fazer uma cirurgia. E a medicação, a vantagem dela é que essa questão que ela trabalha com o centro da fome e da saciedade, então ela age nesses neurônios, né? O que a cirurgia bariátrica não faz, a cirurgia bariátrica ela faz uma questão local ali no estômago, né? E ela não faz agir, modificar estrutura cerebral, a medicação faz. Então, essa é a maior diferença.
Esses medicamentos causam algum dano, doutora? A gente já falou do uso errado, né? Mas mesmo se usar da forma correta, com acompanhamento, causa algum dano ao corpo, algum tipo de dependência?
Não, o que precisa muito ser feito é um acompanhamento para não entrar em desnutrição. E eu não falo nem desnutrição física, né? Eu falo em desnutrição celular. Porque pode acontecer de haver deficiências, deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12. Então, isso a gente precisa muito acompanhar com o paciente, porque para ele não ter sintoma, para ele não ficar cansado, para ele não ficar fadigado, para não ter dores de cabeça, para ter sinais e sintomas assim. Então, a gente precisa estar ali, ter um acompanhamento sempre inicial, antes de iniciar a medicação. Precisa, o ideal, né? O indicado. Fazer exames bioquímicos, né? Para saber como estão os parâmetros, para depois fazer esse acompanhamento. Então, e nós temos padrões assim: ferritina, a gente precisa deixar ela em dia, B12, a gente precisa deixar ela em dia, não só o hematócrito, não só o ferro sérico, né? Então, nós precisamos avaliar aí outros indicadores bioquímicos para manter a saúde do paciente, para não deixar ele desnutrir celularmente.
Esse acompanhamento com atividade física para essas pessoas, por exemplo, com obesidade, ele é direcionado a uma atividade mais intensa ou mesmo o estímulo a uma caminhada? Doutora, como é que é passado?
Sim, a atividade física ela é essencial, né? Assim como a alimentação precisa ser reajustada, a atividade física ela também é indicada, né? Por isso que ali na nossa clínica nós temos o educador físico. E aí depende de cada limita da limitação de cada pessoa, né? Logicamente, exercícios com peso que trabalham mais a musculatura, eles são mais indicados. Mas em casos de obesidade, aí uma obesidade de nível 2, nível 3, por exemplo, é comum o paciente já vir com um problema no joelho, né, que dificulta um pouco mais a atividade física. Então, o educador físico, ele precisa estar ali indicando os exercícios que o paciente consiga evoluir, né, consiga aumentar cargas, aumentar a frequência, mas um mínimo de atividade física é primordial.
Doutor, agradecemos a sua participação aqui na nossa programação, falando de um assunto, como disse, atual, não é? Vem tomando popularidade, é importante. Muitas vezes vem esses modismos, digamos assim, que são usados de forma errada, como o caso de um medicamento, as pessoas não procuram acompanhamento com profissionais de forma correta, não é? Isso traz danos à saúde. É importante que essas questões sejam informadas, não é? Esclarecidas com profissionais, e agradecemos a sua disponibilidade aqui com a Rádio Marconi. Doutora, um bom dia, muito obrigado.
Bom dia, Bruno, muito obrigada também. Até mais.